Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. No dia seguinte, ainda era madrugada, e já a princesa saía para o jardim. Que iria ela fazer? E escolher as árvores em que teriam de ser enforcados os tricegos. Logo ao descer os degraus do terraço viu o velho Garçolindo, o mais sábio jardineiro do castelo, que estava a regar um canteiro de junquilhos brancos. A Garçolindo, disse ela com voz autoritária, mostra-me o mais belo medrogueiro do meu jardim, que seja bastante forte para que nele possa ser enforcado um homem. O velho jardineiro sabia de quem se tratava e caiu de joelhos, suplicando de mãos postas. Perdoai-lhe, senhora, para que querereis matar quem da vida só goza a metade? Não bastará para seu castigo não poder ele ver o que nós vemos. A princesa redarguiu severamente. E se não queres que te aconteça o mesmo, Garçolindo, leva-me onde eu te disse. O velho jardineiro ergueu-se com um gemido e caminhou diante dela, chorando baixinho. A sua cabecinha toda branca resplandecia à claridade nascente como uma flor de luar. E assim andando chegaram até à beira de um lago em que nadavam cisnes. Ali estava a refletir-se na água o maior salgueiro do Parque Real. A princesa olhou. Que estranha expressão de saudade e de melancolia e tinha lá a árvore, senhor. Mas das suas folhas pendentes escorria a tristeza. O orvalho que as molhava ainda, forra talvez chorado pelos anjos, naquela noite singular. A essa ideia a princesa fechou os olhos instintivamente, mas, como num espelho, viu a expressão da árvore reproduzida dentro de si mesma, tornou a abri-los. A árvore ainda lhe olheceu mais amargurada, com as suas grandes hastes curvadas para o chão, num desânimo inconsolável. Garçolindo, por que é esta árvore assim tão melancólica? Pô, senhora, porque ela já sabe o destino que lhe quereis dar. Acala-te, jardineiro, e leva-me a cá até onde uma acácia que tenha galhos robustos, ou ora. A acácia mais linda do jardim era quem ensombrava o velho pavilhão da defunta rainha. Indiferente à evocação do lugar, na certeza de que vida desaparecida é vida renovada, a árvore resplandecia no ouro das suas flores cheirosas. Ramalhuda e alegre, suspendia um ninho em cada galho. Da sua fronde irrompiam cantos. Sentia-se na frescura o fremir amoroso de centenas de asas, mas não só asas de pássaros, como também de abelhas zumbidoras, que, luzindo ao sol, colhiam o mel das suas flores rutilantes, desde as raízes estendidas na terra até a má mais alta folhinha a desenhar no nuar. A árvore fecunda falava em vida, esperança, maternidade. A princesa, tocada por aquela expressão jubilosa, voltou-se para o jardineiro e perguntou. A Garçolindo, por que esta árvore é assim tão alegre? O vô senhora, porque ela ainda ignora o destino que lhe quereis dar. O cala-te, jardineiro, e leva-me até onde o mais alto castanheiro do meu jardim. Eu já o sou e é quente o céu, todo azul não tinha fundo. Tiveram de subir a pé a colina das degoladas, apetada de anêmonas e de cardos mansos. Forra naquele sítio que o avô mandara degolar duas servas, por intrigas de amor. Dizia a lenda do castelo, onde as próprias pedras porejavam contos, que desde então quem andasse por ali alha alta noite ouviria cantar plangentemente as anêmonas roxas ao luar. Chegando ao topo da colina, a princesa parou estupefacta. Oh. A beleza do grande castanheiro, que placidez a sua! Olhando-lhe para o tronco cheio de rugas e nodosidades, e para as ramas severas, de um verde sombrio e doce, ela percebeu que ainda mais do que as outras duas árvores, esta tinha uma linguagem compreensível e cheia de pensamento. Olha-me e verás que ao pé de mim se extingue o sofrimento. Nasci para abençoar. O lavrador esbaforido, quase a morrer de insolação, encontra a amanhã sombra refrigério quando a terra esbraseada em que labuta da dardeja ao sol. Simbolizo doçura e a clemência. Sou a cidade dos pássaros e o telhado dos mendigos errantes que os teus mordomos enxotam tua porta e vêm chorar sobre as minhas raízes. É preciso conhecer-se o sabor das lágrimas para se beber o valor da alegria. Eu quanto mais penetro na amargura da terra, mais me inebrio na beleza do espaço e no fulgor dos astros. A princesa não entendeu completamente a linguagem das árvores, mas ficou por alguns instantes meditativa,